Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Nós vamos adentrar agora no culto, naquele momento da reflexão bíblica. É interessante que através dos louvores, nós temos um tempo muito precioso de adoração a Deus, né? Onde nós dizemos a Deus, ou onde nós expressamos a Deus aquilo que nós viemos fazer aqui nessa noite, que é adorá-lo. E no momento da palavra acontece o inverso. Se nos louvores nós falamos com Deus, nós adoramos o Senhor, na palavra é Deus falando conosco. Se você crê que Deus vai falar com você, precisa você dizer isso mecanicamente se não estiver crendo, não. É só para aqueles que estão crendo, digam amém. Está vendo? Tem criança também dizendo que vai ser assim. Queridos, nós vamos estar ministrando sobre cura nessa noite. Mas sabe uma coisa que me impacta na Bíblia Sagrada? O que me contagia nos Evangelhos são as curas que Deus sempre fez. Nunca foi impossível para Deus curar. É certo que existe um plano soberano dele, que às vezes a gente ora e ele não cura, porque não era plano de curar mesmo. Por exemplo, nós estivemos orando pela cura do Antônio. Durante 45 dias oramos intensamente pela cura do Antônio. Infelizmente, irmãos, para nós, para ele não, porque está na presença de Deus, mas infelizmente o Antônio faleceu essa semana, não é? Era um auxiliar de trabalho muito ativo aqui na igreja, muito dedicado. Sua família toda muito integrada. O Felipe, que carinhosamente a gente chama de Montanha, é baterista aqui da igreja, mas infelizmente chegou a hora dele e o Senhor resolveu guardar. Mas para Deus nunca foi impossível curar. E é uma das marcas do cristianismo, é a cura sempre presente onde existe uma oração em nome de Jesus e onde há uma manifestação de fé. Agora, existem curas na Bíblia Sagrada que elas são mais atraentes, mais fascinantes do que outras, não é? Por exemplo, eu tenho um fascínio muito grande por aquela cura daquele paralítico de Betesda. Por alguns motivos, não é? Uma das coisas que me atrai naquela cura é que eles estavam sempre aguardando a visita de um anjo. E parece que quando Jesus visitou aquele tanque que fez aquela cura, ele alinhou a liturgia daquilo. Não está muito certo que a cura se processe pela visita de um anjo, né? Inclusive era uma igreja que se formava ali ao redor do tanque, muito adoecida. Eu não vou ministrar sobre isso, porque eu já ministrei sobre isso um outro dia na igreja. Inclusive tem palavra na internet lá gravada, que se você quiser ouvir, está lá uma ministração que a gente fez alguns anos atrás. Mas é interessante porque as pessoas iam buscando uma cura ali naquele culto e só um era curado, o primeiro que era jogado nas águas quando o anjo agitava as águas. Então, é o tipo da igreja que eu não queria congregar, uma igreja que só abençoa um por vez, não é? Eu gosto de cultos que abençoam a todos de uma vez só. Mas eu sou profundamente tocado naquela cura pelo fato do tempo que aquele homem estava enfermo. A Bíblia diz que haviam 38 anos que ele estava enfermo. Abra aí a sua Bíblia em João, no capítulo 5 de João. Olha o que diz o versículo 5. E estava ali um homem que há 38 anos se achava enfermo. Queridos, se aguentar carregar essa carcaça, eu estou falando da carcaça do corpo, esse tabernáculo que Deus nos deu, não é? Se aguentar carregar ele, são, já é difícil, não é? Não tem dia que você está mais cansado, mais indisposto. Tem dia que você não acorda bem. Você não acorda bem nem consigo próprio, não é? Tem dia que você está mal-humorado. Agora você imagina o que era a limitação desse homem. Ele já carregava esse corpo com essa limitação há 38 anos. Escute só o que eu estou lhe dizendo. Eu não estou falando que eram há 35 horas que ele estava enfermo, nem há 35 dias, nem há 38 meses. Eu estou falando 38 anos. São muitos anos. E é interessante que a fé dele na possibilidade de uma cura ainda estava acesa. Ainda estava acesa. Porque ele estava indo ao tanque, ele estava indo ao culto. Ele tinha uma consciência plena de que era muito difícil para ele ser curado, porque ele tinha uma deficiência que gerava a falta de mobilidade. E parece que aquele culto era o culto da mobilidade. Os que se movimentavam mais apressados era quem saía abençoado. Ele não, né? Mas mesmo assim ele estava lá. A Bíblia diz que diante desse quadro, quando Jesus chega naquele tanque, ele sabe que aquele homem já está há 38 anos sofrendo. E ele vai dirigir uma palavra exatamente àquele que parece que enfrenta a enfermidade mais longeva. Sabe, eu acho isso curioso, porque às vezes, quando os nossos problemas se tornam longevos, parece que Deus não vai mais fazer nada. A gente arquiva a nossa oração já feita no passado em uma gaveta lá organizada nas nossas memórias, e diz assim: isso eu já pedi muito a Deus, Deus não fez. E certamente não é a vontade dele de fazê-lo, porque se ele tivesse desejo de fazê-lo, já teria feito. E a gente nem incomoda mais a Deus com aquilo, a gente esquece, não é? E quando Jesus vai alcançar o coração daquele que tem a enfermidade mais longeva, ele está quebrando um paradigma. E que paradigma é esse? Que para Deus não existe dificuldade em relação ao tempo. Muitas vezes a dificuldade do tempo está relacionada a mim e a você. Somos nós que muitas vezes estamos criando circunstâncias que dificultam a cura, dificultam o milagre. E por isso, aquilo que podia já ter sido processado, o milagre que já podia ter acontecido, se torna longevo. Porque para Deus agir rápido é a sua especialidade. Aliás, a Bíblia o chama de Deus do já. É um dos nomes que a Bíblia dá a Deus. E aliás, um dos que mais me apetecem o coração. Eu gosto muito de clamar por Deus, e quando acabo de clamar, já sinto a sua voz batendo no meu ombro, dizendo: filho, já estou aqui, se acalme, vou resolver. Você entendeu? Já estou aqui. Eu gosto disso. Mas eu estou profundamente atraído a essa cura por causa do tempo. Já era muito longeva aquela enfermidade. E Jesus se aproxima daquele homem e ele faz uma pergunta tão simples. Ele diz assim: você quer ser curado? Aquele homem toma um susto. Primeiro porque estava esperando um anjo, ele não sabia que Jesus era Jesus. E depois porque ninguém houvera tido uma ousadia tão intensa de perguntar a ele aquilo. É interessante que a pergunta era tão simples que merecia duas respostas, sim ou não. Mas pegou ele tão despreparado que ele não respondeu nem sim e nem não. Mas aí entra em uma área em que me interessa muito nessa noite. Ele vai revelar uma enfermidade da sua alma. E nós vamos estar ministrando exatamente sobre isso nessa noite, né? Sobre as enfermidades da alma, que muitas vezes são enfermidades que a gente nem vê. Elas estão ocultas. Aquelas que são físicas você consegue enxergar. Por causa disso mesmo, algumas curas que Deus processa, a gente nem viu a cura, não é? Que foi lá dentro, lá na alma. E qual era a enfermidade da alma desse homem? Ele se sentia profundamente solitário. Quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele diz, querer eu quero, mas não posso porque sou sozinho. O sentimento de solidão é uma manifestação de uma enfermidade da alma. Quando estamos literalmente nos sentindo sozinhos, porque a nossa alma está enferma. E é interessante que antes de processar a cura física, de quebrar aquela enfermidade de 38 anos, Jesus vai curar a alma. Porque não adianta produzir uma cura no corpo se a alma permanecer enferma. Você percebe o que eu estou falando nessa noite? Se a alma não for curada, a enfermidade volta, gente. E quando aquele homem, ele diz que não tem ninguém que o auxilie a chegar primeiro na água, quando o anjo se move, quando ele manifesta a dor da solução que está amargurando a sua alma, eu não tenho nenhum amigo que me ajude na hora mais precisa da minha vida. Quando o anjo passa, que agita, era para eu ter um amigo que me jogasse na água. Não tenho, não tenho. Ele estava se lamentando, é interessante, ele tem 38 anos, uma enfermidade que lhe imobiliza, mas para ele a dor da solidão é mais forte do que a enfermidade, porque ele obstacula inclusive a cura. Talvez os 38 anos tenha se dado porque para ele, ele tinha concebido que a cura para se processar tinha que haver um amigo por perto que lhe auxiliasse, e como ele se sentia sozinho, a cura não vinha, a alma estava enferma. E aí Jesus disse para ele de uma forma singela, simples, ele não contesta, ele vai curar a alma com uma palavra que é rema na vida daquele paralítico, é transformadora naquela vida daquele enfermo. Ele diz assim: homem, você não precisa de amigos para ser curado. É como se Jesus estivesse dizendo: o verdadeiro amigo você já tem, que sou eu. Você só precisa de fé e da sua força interior. Por isso agora, não olhe para a sua enfermidade da alma, apenas levante, pegue a maca e ande. E a Bíblia diz que sem auxílio de ninguém, na hora em que Jesus toca na enfermidade da sua alma e mostra para ele que ele não está sozinho, que ele não é sozinho, Jesus está ali com ele, a Bíblia diz que ele se levanta e ele anda. Durou 38 anos. Mas na hora em que Jesus cura a alma daquele enfermo, uma palavra de Jesus, um encontro com Jesus foi suficiente para que toda a enfermidade fosse embora. Eu não sei há quantos anos você carrega enfermidades no seu corpo, no seu coração, na sua alma, mas eu sei que hoje é um culto especial de Deus para mim, para você. Deus te trouxe aqui para curar aquilo que enferma o teu físico, a tua alma. Muitas enfermidades físicas, elas são oriundas de enfermidades da alma. E é sobre isso que nós vamos estar tratando aqui nessa noite. Mas não antes de fazermos uma oração. Curve a sua cabeça. Pai querido, nós vamos entrar em um tema que o inimigo certamente não gostaria que nós abordássemos, porque muitas vezes ele enruste enfermidades dentro da alma de pessoas, e nem às vezes essas pessoas se apercebem que são enfermos. E essas enfermidades da alma produzem outras enfermidades, produzem outras patologias, que muitas vezes alcançam o físico, e o físico se debilita porque a alma, na verdade, já estava debilitada. Hoje nós vamos pedir a revelação do teu Espírito, a luz do teu Espírito sobre a tua palavra, e nós vamos te pedir, Senhor, que de alguma forma você ministre ao nosso coração libertação, cura sobre enfermidades que estavam enrustidas, escondidas lá no âmago do nosso ser, lá na nossa alma, num lugar muito intrínseco que muitas vezes nem nós mesmos conseguimos enxergar. mas pedimos que você nos trate pela tua palavra e pelo teu espírito, que o teu poder nos liberte nessa noite, e assim pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado Wagner. O texto que nos dá base está no Salmo de número 6. Eu vou ler esse texto e depois a gente volta o Salmo no final. O texto diz assim: até a minha alma está enferma, mas tu, Senhor, quando virás me curar? Nós estamos com uma pergunta feita por Davi aos céus. Davi, ele está falando de uma enfermidade oculta que ele percebe existir no seu corpo, na sua vida. E ele conta para Deus dessa enfermidade, a sua alma está enferma. E ele pergunta quando é que Deus vai vir curá-lo. Ele acossa o coração de Deus, dizendo: Deus, não se demore, porque enfermidades da alma, elas nos adoecem por dentro, elas produzem cânceres, elas debilitam a nossa força, elas quebram a harmonia da nossa comunhão contigo, elas enfraquecem o nosso espírito. E ele pede que Deus o trate com urgência, ele pede que aquela cura se processe de forma rápida. Interiorizada, ou interiorizadas no plural, essas enfermidades ocultas, elas de alguma forma estão espalhadas no meio da sociedade. Poderia dizer nessa noite que são enfermidades sociais ou enfermidades sociáveis. Porque você consegue conviver com uma pessoa que tem enfermidade na alma, muitas vezes durante um ano, dois, dez, vinte, sem se aperceber que aquela pessoa tem aquela enfermidade. Aliás, a enfermidade da alma muitas vezes permanece em estado de inércia durante muitos anos, e quando você de alguma forma é irritado, acossado, espremido, aquela enfermidade se manifesta. É aquilo que as pessoas, no dito popular, dizem assim: eu sou bonzinho, bonzinho, mas não pise nos meus calos. Isso é sinal de que ele não tem a sua alma tratada. É sinal de que a sua alma não está convertida ainda. A qualquer momento, um estupim de uma bomba pode ser aceso. E, na verdade, essas enfermidades, que muitas vezes permanecem ocultas no meio da sociedade, no meio das pessoas com quem convivemos, elas geram muitos distúrbios em convívios com os quais nós temos que, no exercício da nossa vida, desfrutar. Às vezes você desfruta de um convívio com uma pessoa e ela é maravilhosa quase todo o tempo, até em que aquela hora X do convívio, aquela enfermidade se manifesta e aquela pessoa se torna uma pessoa problemática, difícil de se conviver, porque naquela área a sua alma é enferma e ainda não foi curada. As enfermidades da alma, elas têm um poder que eu poderia determinar nessa noite de paralisante. Nenhuma enfermidade debilita mais do que as enfermidades da alma. É interessante que muitas vezes você está enfermo fisicamente, e aquela enfermidade física lhe debilita, mas lhe debilita o físico. O espírito, a alma, eles estão bem. No entanto, quando você está enfermo na alma, a alma paralisa o espírito, que paralisa o corpo. É muito interessante, quando uma pessoa está enferma na alma, a vida parece que não se processa. Existem pessoas que tiveram traumas em algum tempo da sua vida, e o inimigo feriu a sua alma, elas estão paradas no passado. Elas não vivem o presente e nem conseguem conceber um futuro bem construído, porque o passado deixou a ferida na alma, e essa ferida é tão intensa que ela paralisou ali. O outro dia eu estava vendo em um Globo Repórter, e naquele Globo Repórter o assunto, o tema, foram pessoas que estão paralisadas no passado. E um dos quadros daquele programa nos foi apresentado um homem que vivia dormindo em uma tumba, a tumba da sua esposa. Ele dizia que amava tanto a esposa que não aceitava o fato dela ter partido. E para que ele pudesse senti-la ainda de perto, ele todos os dias, ele vivia o seu dia normal, ele trabalhava o dia inteiro, mas quando chegava a noite, ele ia ao cemitério, instalava ali um colchão em cima da tumba da sua mulher e dormia em cima da tumba. Está completamente paralisado no passado. É certo que é bonito ver um homem que ama uma mulher o tempo inteiro e a vida toda. Mas Deus tem um tempo de validade para cada vida humana. E quando a minha vida cessar, a vida dessa igreja não pode parar. Se a minha vida cessa antes da vida da minha esposa, a vida da minha esposa não pode parar. A vida continua, o desafio de continuar vivendo continua. Mas as enfermidades da alma, elas têm essa propriedade de paralisar a vida. Uma outra característica interessante é que as enfermidades da alma, elas são surpreendentes. Por que surpreendentes? Porque elas não são previsíveis. Alguém que tem uma enfermidade consegue prever a hora em que aquela enfermidade ela começa a perturbar. Mas a enfermidade da alma, ela permanece inerte durante muito tempo, às vezes durante anos. E quando ela se manifesta, muitas vezes causam destruições terríveis. Só para dar um exemplo aqui, algumas enfermidades da alma, como rancor, como ódio, como instabilidade, o indivíduo começa as coisas, mas começa bem, mas é instável, não permanece naquilo que estava fazendo, não termina as coisas que iniciou. Enfermidades assim na alma, muitas vezes, passam anos sem dar o seu sinal de vida, mas de repente, diante de alguma circunstância favorável, ela se manifesta. E quando se manifestam, muitas vezes elas produzem destruições irremediáveis na vida de uma pessoa. O Judas, por exemplo, tinha uma enfermidade na alma, ele era ganancioso por essência. E por ele ser o mais intelectual dos discípulos, e por ter recebido a confiança de administrar as finanças do ministério de Jesus, ele não aprendeu a administrar aquela enfermidade da alma dele, mas na hora precisa, o diabo de alguma forma agitou a sua alma e ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Jesus tentou até tratar aquela enfermidade na alma de Judas na Santa Ceia, mas a Bíblia diz que ele já estava infectado, aquela enfermidade já havia manifestado a sua força, ele já havia negociado o preço, e a Bíblia diz que ele sai antes do fim da ceia para consumar o seu pecado e para vender Jesus. Uma outra característica das enfermidades da alma é que elas são profundamente resistentes, e elas contam com um coadjuvante de resistência que, por estar oculta, muitas vezes nós até esquecemos de orar por ela, de orar por a sua cura. De outras pessoas também não conseguem enxergá-las, também elas não oram para que nós sejamos curados, libertos daquela enfermidade. Por isso que muitas pessoas têm enfermidades na alma e elas duram a vida inteira dentro da sua alma. Mas sabe, nessa noite, acho que o Espírito de Deus nos trouxe aqui. Acho não, porque acho é uma palavra fraca. Estou convicto de que o Espírito de Deus nos trouxe aqui para a gente aprender a identificar enfermidades na alma e para a gente acabar com esse negócio de que ela é resistente, que ela é surpreendente e que de alguma forma ela é também paralisante. Na autoridade do Espírito de Deus, na autoridade da palavra de Deus, no poder do nome de Jesus Cristo, nós nessa noite vamos sair daqui tendo aprendido a identificar enfermidades na alma, e tendo identificado-as, nós vamos acabar com toda a sua resistência, com toda a sua força. Ela não vai nos paralisar mais, não vai nos surpreender mais, e também não vai mais se tornar resistente na nossa vida, porque hoje, em nome de Jesus, nós vamos ter curas de almas aqui nessa noite. As enfermidades da alma, elas estão entre as piores enfermidades entre as mais devastadoras das enfermidades. E há uma curiosidade: embora o ministério de Jesus e os evangelhos estejam todos pontuados, pautados por milhares de curas, sem contar as curas que ele fez e não estão registradas na palavra, porque a Bíblia diz que se todas as curas, todas as ações miraculosas de Deus ou de Jesus fossem registradas na Bíblia, não havia livro no mundo que desse para contê-los. Então, apesar de ela não estar pontuada no ministério de Jesus, de você não ver curas explícitas de alma no ministério de Jesus, há muita libertação de almas. Por exemplo, quando os 10 leprosos foram curados, a Bíblia diz que um vem agradecer, e Jesus identifica a enfermidade dos outros 9. Eles não tinham gratidão na sua alma. Aquele que veio, Jesus disse assim: cadê os outros 9? Que eu queria libertar a alma deles, que estava aprisionada por um espírito de ingratidão, e eles não vieram. Mas Jesus ovaciona, sanciona aquela cura, dando ao curado mais do que a cura, dando a salvação, porque ele diz: agora a você que voltou, além da cura que recebeu, você vai ser salvo. Foi premiado com o melhor, não é? Porque se o melhor for a cura, se o melhor fosse o desaparecimento da enfermidade, Jesus não tinha entregue o prêmio da salvação àquele moço como um bem maior do que a cura. E é interessante que, apesar de tão devastadora, elas podem ser identificadas. Embora enrustidas, a gente precisa aprender a identificar enfermidades da alma justamente por elas estarem enrustidas. Muitas vezes elas têm origem em uma experiência dolorosa do passado. Muitas vezes a nossa história de vida trouxe uma experiência tão sofrida que a nossa alma está enferma. Mas sabe como eu aprendo que existe uma maneira de identificar a presença de enfermidade na alma? Pelas ações físicas. Por exemplo, eu vou isolar um personagem bíblico para a gente entender como identificar enfermidades na alma. Embora elas estejam interiorizadas, a gente dá sinais de que ela existe dentro da gente. Por exemplo, a Bíblia fala de um dos maiores homens que já visitou esse mundo, e o nome dele era Elias. Ninguém fez os sinais que Elias fez no Velho Testamento. Ele foi simplesmente o maior profeta que Deus teve no Velho Testamento. Aquele homem tinha uma aliança tão profunda com Deus, que o que ele determinava, Deus cumpria. Havia uma parceria tão intrínseca entre Elias e Deus, havia uma comunhão tão forte, que quando Elias pedia alguma coisa a Deus, ele realizava de imediato. Mas abra sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo de número 19, versículo de número 4. É um momento interessante do ministério de Elias, porque a Bíblia diz que, nesse texto, a Bíblia diz que ele tinha acabado de orar e Deus tinha mandado fogo descer do céu para consumar o holocausto que ele tinha feito em um certo monte que havia em Israel. Os profetas de Baal fizeram o mesmo e não conseguiram fazer o fogo descer. Mas Elias ora e o fogo desce. Porém, em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 4, a Bíblia diz assim: ele, depois que realizou esse feito, foi ao deserto e caminhou um dia. E depois que ele caminhou um dia, ele sentou embaixo de um zimbro, sentou embaixo de uma árvore e pediu a Deus que o matasse. Ele disse a Deus naquele dia: já basta, Senhor, tira agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. O que que ele está dizendo aqui, gente? Por causa de uma perspectiva errada de Deus, ele achou assim: quando Deus fizer o maior milagre que já foi feito na terra até hoje, o rei e a rainha vai converter e a perseguição que eu sofro deles vai cessar. E a Bíblia diz que depois que Deus respondeu a oração de Elias e o fogo desceu e queimou o holocausto, no lugar de melhorar, piorou. Porque a Jezabel, ela mandou um recado malcriado que dizia o seguinte: diga a ele que a terra ficou pequena para nós dois. Ele pode se esconder debaixo de qualquer buraco, que eu vou achar ele com o meu exército e eu vou dar cabo da sua vida. Quando ele recebe esse recado, a Bíblia diz que ele vai a um deserto, caminha um dia sem se alimentar, para debaixo de uma árvore e começa a revelar uma enfermidade da sua alma. Está debaixo de uma crise de depressão profunda. E o sintoma que ele apresenta de que está com a alma enferma é que ele pede a Deus para matá-lo. Deixa eu te dizer uma coisa: um dos sinais mais evidentes de enfermidades da alma é a ausência de desejo da vida. É interessante, você visita um enfermo em um hospital, às vezes em estado terminal, tomando morfina para suportar a dor, mas se você perguntar para ele se ele quer continuar vivendo, se ele quer ser curado, na mesma hora ele diz: quero ser curado sim, quero continuar vivendo sim. Se não há enfermidade na alma, o desejo pela vida é divino, foi Deus quem colocou esse desejo pela vida em nosso coração. Veja aqui, o homem que fez chover fogo do céu, surpreendentemente, ele é enfermo na alma. Ele revela uma enfermidade na alma. Ele não suporta mais a pressão da perseguição e ele diz: Deus, meus pais já morreram e eu não quero continuar vivendo, me mate por favor. Sabe, toda vez que um desejo de morte se revela no coração de um ser humano, pode ter certeza, ele tem a alma ferida, ele tem a alma enferma, ele precisa ser curado na alma. E é interessante que Elias manifestou um outro sintoma daquela enfermidade na alma: desinteresse pelo ministério profético. Ele não quer mais profetizar. Ele não quer mais desenvolver um ministério espiritual com Deus. Enfermidades na alma dão os seus sinais. Eu enfrento lutas todos os dias no meu ministério. Você enfrenta lutas todos os dias para preservar a sua comunhão com Deus. Mas se estamos com a nossa alma preservada, com saúde, as lutas não nos intimidam. Sabe o que representa a luta na vida de um cristão bem firmado, com a alma sã? As lutas representam uma grande oportunidade dele demonstrar fidelidade a Deus e, na outra vértice, de Deus fazer grandes milagres em sua vida. De forma que ele permanece fiel e Deus realiza milagres. Ele permanece fiel e Deus realiza milagres. Mas a Bíblia diz que ele também havia quebrado uma aliança com Deus. Que aliança foi essa que ele quebrou com Deus? A aliança da vida. A vida é o bem maior que Deus nos deu, é o maior presente de Deus conosco. E a Bíblia diz que ele está profundamente desinteressado de continuar vivendo. É um sintoma de que a sua alma está enferma, de que ele precisa de cura na alma. Ele não tem mais interesse de viver porque a sua alma o debilitou. Mas a Bíblia ainda diz que ele apresenta um outro sintoma. Além de perder o interesse pela vida, a Bíblia diz que ele perdeu o interesse de se alimentar. É interessante isso, enfermidades na alma tira apetite. Por que isso acontece? Porque o inimigo sabe que se o meu físico não estiver bem, alimentado, a minha alma vai estar sujeita a sofrer mais ataques do inimigo. Haverá mais instabilidades interiores no meu coração, na minha alma. Por isso que muitas vezes, junto com uma crise que a gente passa, vem a falta, crise que eu estou falando espiritual, crise de enfermidade na alma, vem a falta de apetite. Porque se você não se alimentar, você definha. E definhando, você não resiste aos ataques do inimigo. A Bíblia diz que ele ficou sem comer. Ele deita e dá mais um outro sinal. Ele só pensa em dormir, dormir, dormir. A crise já é de depressão aguda, que é uma enfermidade da alma. Mas perceba três coisas que eu queria pontuar. O enfermo na alma se desinteressa pela vida. O enfermo na alma não tem apetite. E o enfermo na alma fica prostrado. Literalmente a letargia toma conta dele. O que foi que Deus pôde fazer ou que Deus fez por esse homem? Lembram? Abra a sua Bíblia aí em 1 Reis capítulo 19. O texto diz o seguinte em 1 Reis 19, dos versículos 5 ao 6. A Bíblia diz que ele deitou-se e dormiu um sono profundo debaixo daquele zimbro. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes a cura da enfermidade da alma se processa no meio de um sono. Porque quando nós estamos dormindo, nós damos condição a Deus de trabalhar na nossa alma. Às vezes acordado estamos em uma convulsão na alma. São tantos pensamentos que permeiam a alma que nós não damos espaço para Deus fazer o milagre da cura. A Bíblia diz que ele dormiu prostrado, sem força, enfermo na alma. E a Bíblia diz que Deus manda um anjo. Fazer o quê? A Bíblia diz que o anjo faz duas coisas básicas naquele dia. Primeiro, o anjo toca ele para acordá-lo. Se viu de despertador mesmo. Ei, Elias, acorde. O Senhor me mandou do céu para vir aqui só para acordar você. Que coisa incrível, né, irmãos? Deus ocupar um anjo para acordar um crente que está enfermo na alma. Como Deus ama a cada um de nós. Como o amor de Deus é especial sobre a vida do homem. É interessante que ele acorda e ele traz um recado de Deus. Sabe qual é o recado de Deus? São dois. Elias, Deus mandou eu vir aqui para lhe dizer duas coisas básicas. Levante-se e coma. E ele já tinha feito a comida de Elias. É interessante isso. E a Bíblia diz que Elias se levantou e olhou e viu que a cabeceira a lateral da sua cabeça estava um pão cozido sobre as brasas e tinha também uma botija de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se novamente. Não estava curado ainda. Podia ter comido, bebido, levantado e voltado a fazer a vontade de Deus, mas a enfermidade ainda não tinha sido curada. Lembra que eu falei que enfermidades na alma são resistentes? É interessante, às vezes o indivíduo é um indivíduo completamente controlado emocionalmente, mas quando há enfermidades na alma, quando ele enfrenta qualquer crise, ele é capaz de ficar irreconhecível. Uma volúpia, uma força incomum se apropria da sua alma, do seu espírito, e ele toma ações completamente diferentes daquelas que nós estamos acostumados a ver naquela pessoa. Enfermidades da alma. A Bíblia diz que ele volta a dormir. O anjo respeita aquele tempo de cura. Deus está processando a cura em Elias. E o anjo entende isso. Deixa ele dormir mais um pouco. Às vezes, irmãos, a enfermidade da alma, ela se manifesta na forma de um estresse. E para curar estresse tem que ser dormindo mesmo. O anjo respeita o sono de Elias. Mas de novo, o anjo desperta Elias pela segunda vez. Versículo 7, versículo 8. A Bíblia diz no 7 que o anjo tornou segunda vez a voltar à presença de Elias e o tocou, dizendo: de novo o Senhor mandou lhe despertar, levante-se, coma, porque você terá um longo caminho pela frente. E a Bíblia diz que agora ele levantou-se, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, o monte de Deus. Já estava curado, irmãos? Já estava curado ou não? Já estava curado ou não? Estamos divididos. Estava curado ou não? Não. Sabe por que não? Porque caminhou 40 dias e quando encontrou uma caverna, se enfurnou numa caverna, se escondeu numa caverna e disse para Deus: olha, eu não quero mais sair daqui não. Ainda estava com visitações de espíritos malignos querendo morrer. Perceba isso que eu estou falando. Enfermidades na alma suscitam visitações malignas. Deixa eu desvendar esse mistério nessa noite. Demônios habitam incorporados, incorporados em pessoas que deram brechas. Almas enfermas são brechas, são cancelas, são portas largas para que o inimigo habite na vida dessa pessoa. Elias ainda estava enfermo na alma, se enfurna numa caverna, não quer mais exercer seu ministério. Mas pela terceira vez Deus vai ministrar o coração de Elias, e eu tenho uma notícia boa para vocês nessa noite. Dessa vez ele não manda anjo. Quem vem? Ele mesmo. Ele mesmo. Olha só o que Deus diz a Elias no capítulo 19, versículo 9. Uma frase simples Elias ouve de Deus. A Bíblia diz que Elias entrou ali numa caverna, passou uma noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, ou que o próprio Senhor veio a ele com uma palavra. Sabe qual é a palavra? A palavra é essa: que é que você faz aqui, Elias? Se reposicione, meu filho. Você é crente. Crente, quando tem enfermidades na alma, ministra cura, alma minha. Lembra de Davi? Salmo 42: alma minha, por que estás abatida dentro de mim? Tu ainda verás o milagre do teu Deus, e tu ainda sorrirás com o favor de Deus que te agracia. Ministração pura, a alma interiorizada no seu organismo, a alma estava doente, ele ministra a ela uma cura, uma palavra que possa promover uma mudança naquele quadro letárgico de prostração que ela estava vivendo. O que Deus está fazendo com Elias? Elias, a sua alma está enferma, e por causa da enfermidade da sua alma, você se enfurna numa caverna, e você só pensa em dormir, dormir, dormir. Mas o que é que você faz aqui, menino? Eu ainda tenho muita coisa para fazer através de você e com você. Você é meu parceiro na terra. O versículo 15 desse capítulo é surpreendente, porque aí a Bíblia diz que Deus diz para ele: sai dessa caverna, volta a fazer o que estava fazendo, o que estavas fazendo, e volta a andar pelo caminho que andavas. Olha que sentença de Deus sobre a vida de Elias. E essa palavra dita a Elias era a cura da alma que Elias precisava. Ele diz para Elias: Elias, sai dessa caverna, sai dessa depressão. A sua enfermidade não existe mais. Eu estou comunicando que você não precisa viver mais prostrado. Eu ainda tenho muita coisa para fazer através de você e com você. Continua fazendo o que eu te mandei. Aquela enfermidade da alma havia paralisado o exercício profético de Elias. Deus estava dizendo: volta a fazer o que eu te mandei, volta a andar no caminho que você andava antes. Que caminho era esse? No caminho da obediência a Deus. E a Bíblia diz que Deus estava propondo uma reintegração ao ofício a Elias, junto com a cura. É interessante que isso se processa muitas vezes na Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando Pedro nega três vezes que Jesus vai curar a alma de Pedro, porque Pedro está ferido na alma, ele está se achando impróprio para exercer o pastorado de Jesus, Aí Jesus vai olhar para Pedro naquela hora em que ele está sendo restaurado, e Jesus diz: Pedro, quando houver a cura, quando se processar uma conversão na sua alma, apascenta as minhas ovelhas. E você vai ver ele reintegrado ao ofício de pastorear em Atos 2, pregando uma mensagem fantástica e trazendo o vento do Espírito Santo, o vento do avivamento, à igreja que estava começando a nascer. Você imagina se uma igreja ela é visitada por um sopro de avivamento quando ela está nascendo, como ela vai ser vigorosa durante a sua existência. Isso aconteceu porque houve cura na alma de Pedro. Ele se achava impróprio para Deus. Deixa eu te dizer agora de uma forma clara: Deus está dizendo que mandou essa mensagem ser pregada nesse púlpito porque tem uma pessoa que ele ama em demasia, que estava se sentindo derrotado, impróprio para Deus. Deus está dando para você a mesma palavra que Deus deu para Elias: sara a tua alma, não debilita a tua fé, volta a fazer o que Deus te mandou fazer, porque Deus quer que você faça exatamente aquilo que Ele estava fazendo com você e através de você. Enfermidades na alma, elas se enrustem, mas elas são descobertas pelas manifestações das ações que nós vamos apresentando no nosso dia. Quando Elias manifestou aquela enfermidade na alma, Deus veio em socorro. Quando Pedro manifestou aquela enfermidade na alma, Deus veio em socorro. Nós temos manifestado enfermidades nas nossas almas, eis Deus aqui hoje, Ele está nos socorrendo. Eu vou pedir a Isabel para passar um filmezinho, para preparar um filmezinho, para a gente ir para o terceiro e último tópico e a gente encerrar essa mensagem. Mas enquanto ela prepara esse filmezinho, deixa eu passar para vocês o que eu vi nesse filmezinho. O homem precisa de uma mulher, de uma companhia, de uma companheira. E ele vai esculpir, ele vai escolher uma companheira, vai esculpir uma companheira para ele. E ele consegue esculpir uma companheira linda. E ele percebe que ela está bonita. E ele começa a desfrutar daquela beleza, daquela companheira que ele construiu para si. Os dias passam. E a beleza das primeiras horas parece em se desvanecer. E ele começa a enxergar defeitos. E ele muda o seu comportamento. Deixa eu te dizer uma coisa. Perceba o que eu vou lhe dizer agora. Muitas vezes, enfermidades na alma produzem mudanças de comportamentos que afetam ministérios, que afetam casamentos, que afetam relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais. Por causa disso, Deus tem que nos chacoalhar com alguma instabilidade. Porque quando tudo está muito estável na nossa vida, a gente não se rende a Deus e a gente não pede socorro a Deus em meio a uma necessidade de cura da nossa alma. É interessante isso. A gente, quando tem um problema físico, a gente logo pede oração. Mas se você tem uma enfermidade na alma, se você é egoísta, se você é presunçoso, se você é vacilante, se você é ganancioso, se essas enfermidades manifestas na alma, elas começam a se transparecer. Se alguém disser: meu irmão, eu estou notando que você tem essa enfermidade, você permite que eu ore por você? Você fica bravo. É interessante isso. As enfermidades da alma, elas têm uma propriedade de se enrustir na vida humana e de não querer, o próprio indivíduo não querer que elas saiam. Ele fica com vergonha de ser enfermo daquela enfermidade. Ora, se temos oportunidade de sermos curados, não importa quantos anos tenhamos sido enfermos daquela enfermidade, o importante é a cura. Então nós vamos ver esse filmezinho, você vai ver que ele consegue construir algo que é extremamente saudável para ele. Depois ele mesmo macula o que é saudável por causa da enfermidade interior que ele consegue absorver. E depois você vai ver que tudo se torna instável para ele voltar a ter o comportamento de antes. E aí eu volto com o final da mensagem. Podem apagar as luzes. A síndrome da perfeição, uma outra enfermidade da alma, né? O cara tem que... tudo tem que ser perfeito para ele. Thank you. voltando ao Salmo 6, Davi está vivendo o pior momento da vida dele. Ele construiu uma carreira irretocável. Desde novo, foi o filho que surpreendeu o pai. Quando Natan chegou para consagrar aquele que viria a ser o novo rei de Israel, o pai desfila todos os filhos diante do profeta, e o pai jamais imaginou que aquele que Deus havia escolhido era o seu menor. E era, por causa das virtudes do caráter, das virtudes da alma de Davi. Mas a Bíblia diz que quando ele está no topo, ele se distrai e se distancia de Deus. Ele adultera com Bate-seba e ele concebe a ideia de, em aquela mulher estando grávida e sendo casada com Urias, um general de guerra que estava em luta, ele concebe a ideia que a melhor de todas as decisões era trazer Urias para simular que aquele filho era de Urias. Ele traz Urias da guerra. Urias não quer dormir com Bate-seba. E por não dormir com Bate-seba, ele consegue malignamente revelar o quão a sua alma estava enferma. Perceba do que é possível uma alma enferma. Um grande homem de Deus, em um momento, no outro, foi capaz de conceber na sua alma a ideia de que, matando Urias, ele podia esconder o seu pecado. E mata. E ele escreve o Salmo 6 justamente depois da confissão que ele fez a Natan. Vou chamar o Wagner e o Ministério Louvor já para vir aqui à frente. E é nessa hora em que ele está percebendo que a sua alma é enferma, que foi capaz de alimentar o desejo de matar alguém que era um general do seu próprio exército. E ele percebe o quanto aquilo está arruinando toda a sua vida. É Deus chacoalhando, instabilizando a vida de Davi com enfermidades, para que ele possa reposicionar-se diante de Deus e possa dar a Deus o direito de curar a alma dele, porque muitas vezes nos debatemos violentamente e não aceitamos que Deus cure a nossa alma, que Deus mude a nossa forma de pensar, que Deus visite as nossas emoções. Às vezes carregamos emoções partidas, sofridas a vida inteira, e estamos nos envolvendo com Cristo, com a sua palavra, e não deixamos o rio de Deus nos lavar, não deixamos Deus limpar as nossas emoções daquelas experiências sofridas que nós vivemos no passado, e vamos manifestando ações completamente enfermas no presente. Lembra do bonequinho? Deus teve que fazer todas as toras de madeira aí se desintegrando do todo, para ele se sentir em risco e voltar a se abraçar com a esposa, voltar a enxergar que tudo era belo, que o feio estava apenas na sua forma de ver, porque a sua alma estava enferma. Aí o Davi pergunta a Deus no Salmo de número 6, ele diz: Deus, a minha alma está enferma, quando é que você vai vir me curar? Ele está desesperado por uma cura que se processe rápido. Ele está assustado porque dentro dele habita uma alma que foi capaz de alimentar a mente dele de pensamentos tão malignos que fez ele frustrar o coração de Deus em demasia. E ele começa clamando no versículo 1: Senhor, eu sei que sou digno de ser castigado com enfermidades, como de fato estou padecendo de enfermidades agora, mas eu vou te pedir uma coisa. Versículo 1 do Salmo 6: não me castigues na tua ira, nem me disciplines durante o momento em que estiver furioso comigo. Ele entende que a disciplina de Deus é necessária, mas ele clama para que ela não se dê em uma época em que o coração de Deus ainda esteja tão magoado que a disciplina seja para ele insuportável. Ele lembra para Deus que é homem, que é limitado, que a sua alma enfermou e ele não percebeu. mas ele clama por cura na sua alma, porque ele não quer voltar a reincidir naquele pecado. E aí você vai ver que ele não oferece a Deus o filtro das suas ações. Ele podia dizer: Deus, me cura a alma, porque eu já venci Golias, eu já venci midianitas, eu estabeleci o teu reino na terra. Ele não oferece nenhum dos serviços que ele prestou a Deus. Não, ele clama pela misericórdia de Deus. Às vezes queremos convencer a Deus de nos alcançar com o favor dos seus milagres, dizendo: mas Deus, eu já fiz isso por você, repare o que eu tenho feito, eu já sofri tanto por você. Davi sabe que de alma enferma nada pode ser oferecido como álibi à presença de Deus, e ele clama a Deus pelo próprio amor de Deus. Veja o que ele diz no versículo número 2: Senhor, há uma característica inerente ao seu caráter, você é um Deus de misericórdia, e eu clamo pela tua misericórdia agora, não me castigues, porque eu já estou desfalecendo. O que eu preciso não é de repreensão, é de cura. É curiosa a percepção de Davi, porque muitas vezes a disciplina de Deus dura muito na vida do crente, porque nós não entendemos a causa e o efeito da disciplina. Ele entende a causa, entende o efeito. Ele diz assim: eu estou enfermo porque cometi, por causa da enfermidade de uma alma que eu sofro, um ato muito grave, mas eu já entendi porque estou sendo castigado. Mas Deus, eu já estou desfalecendo, eu já não estou suportando, os meus ossos já estão como que se tivesse sofrendo de osteoporose, já estão todos envelhecidos, se partindo. Novo ainda, não era tão velho, a ponto de os ossos não suportarem a velhice. Novo ainda, e os ossos envelheceram. E aí no versículo 2, ele apresenta esse clamor a Deus. E no 3, ele diz: todo o meu ser já está tremendo. É como se ele tivesse sido visitado do mal de Parkinson. Literalmente é isso mesmo. Novo e tremendo. Não poderia segurar um copo de água para beber, porque todos sabiam que aquele que era rei, o poderoso de Israel, que vencia inimigos, agora sendo visitado por uma disciplina de Deus, estava todo tremendo, visitado pelo Parkinson. E ele apresenta isso a Deus: o meu corpo treme. E no versículo 6 ele diz: Deus, eu estou exausto, eu gemo todos os dias da dor, da disciplina pela qual eu estou passando, de chorar eu inundo o meu leito todas as noites, eu não consigo dormir, eu passo a noite chorando. Mas sabe, Deus, a causa maior das minhas lágrimas é a vergonha que eu sinto diante de você pelas coisas que eu fiz. Foi a minha alma enferma que me fez fazer essas coisas feias, indignas a um servo teu. E é aí que ele pede: cura a minha alma. Feche os seus olhos por uma fração de segundos, que eu queria que você desse à sua mente a condição agora de entender, no fechamento dessa mensagem, o que Deus está querendo construir na sua vida. Quando uma alma está enferma, escuta o que eu estou lhe dizendo, quando uma alma está enferma, ela dá sinais da sua enfermidade. Ponto 1. Ponto 2. Quando uma alma está enferma, as ações manifestas pelo nosso corpo físico muitas vezes são surpreendentemente destrutivas para as nossas vidas. Por isso, ponto 3, deixe Deus curar a sua alma hoje. Faça na casa de Deus a oração de Davi. Davi, ele disse para Deus: Deus, a minha alma está enferma, você vem me curar, não se demore, me cure já. Agora abra seus olhos, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. No versículo de número 9 do Salmo. Isabel, dá para colocar o versículo de número 9 aí? Versículo de número 9 do Salmo 6. Depois que ele faz essa oração pedindo a cura da alma. Só quem pode curar a minha alma é a palavra de Deus. Só quem pode curar a minha alma é a presença de Deus. Se Deus libera uma palavra que cure a minha alma, que restaure as minhas memórias, que afaste de mim toda angústia, toda pequenez do meu caráter, todo descontrole espiritual e emocional da minha vida, se Deus libera uma palavra que me cura, aí eu posso declarar como Davi declarou. Ele pede a Deus a cura da sua alma, mas no mesmo salmo que ele pede a cura da sua alma, ele termina o salmo dizendo: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor já aceitou a minha oração. De novo, feche os seus olhos. Pai querido, por causa de enfermidades na alma, maridos deixam esposas, esposas deixam maridos, filhos matam pais, mães, mães matam pais, maridos. Por causa de enfermidades na alma, pessoas se tornam de dificílima convivência. Mas hoje nós fazemos a mesma oração de Davi. Nós entregamos em estado de descanso as nossas almas em tuas mãos. E nós te pedimos, Senhor, cura as nossas almas, porque queremos apresentar comportamentos santos diante da tua presença. Porque queremos apresentar um testemunho sem mácula de alguém que começou bem, de alguém que fez bem e de alguém que terminou bem. O nosso sonho como cristão, ó Pai, não é ser como Davi, mas é ser como Paulo, que disse: combati o bom combate, e sem ter pecado na sua vida, tendo guardado a sua vida de quedas, disse: guardei a minha fé e acabei a minha carreira, ou acabei a minha carreira e guardei a minha fé preservada. Por isso, Pai, nessa noite, já que você trouxe essa palavra aos nossos corações, não deixe de operar o milagre da cura das nossas almas. Todo espírito contencioso, todo espírito de rancor, todo espírito de mágoa, toda instabilidade emocional, todo sentimento de fraqueza, porque não conseguíamos resistir a pecados, recaíamos em pecados recorrentes em nossas vidas, mas dê força à nossa alma nessa noite, ó Pai. Torna a nossa alma curada, torna ela vitoriosa, seja ela fonte de força e de vigor espiritual para as nossas vidas, Senhor, porque queremos voltar a estar de pé, voltar a caminhar como Elias, voltar a fazer o que você propôs para as nossas vidas. Tendo você ouvido a oração de Davi, creio que também você já ouviu a nossa oração. E nós pedimos isso em nome de Jesus. Você é capaz de dizer amém? Pode ficar de pé agora. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Se a tua alma está curada, você vai sentir pela mudança de comportamento nos próximos dias. Mulher, olha para o comportamento do teu esposo. Se ele começar a ficar diferente, foi porque a alma dele foi curada. E dá testemunho aqui depois. Marido, se a tua mulher ficar diferente, é porque a alma dela foi curada. Uma alma encharcada da presença de Deus, uma alma encharcada do amor de Deus, uma alma que foi visitada pela presença de Deus, é uma alma que foi curada. É uma alma que está apta a amar. É uma alma que está apta a realizar. É uma alma que está apta a curar. É uma alma que está apta a derramar amor pelo mundo. Que Deus possa curar a vida de outros através da sua vida agora. Você que guardava mágoas, ressentimentos no seu coração, você que tinha uma alma ferida, agora você já sabe o quanto pode ser destrutivo ter uma alma ferida. E tendo sido curado por Deus, você pode ministrar cura em outras pessoas. Você pode dizer: Senhor, já padeci de alma ferida, agora quero ser um agente de cura para outras pessoas. Será que você pode dizer isso nessa noite? Você repete isso comigo, diga: Senhor, me transforma em um agente teu para curar almas feridas, almas enfermas. Que eu seja o canal da bênção, da cura para tantas pessoas que sofrem tanto porque têm alma ferida. Eu creio que você vai ser um agente de cura divina em nome de Jesus Cristo. Levante assim a sua mão na direção do céu. Pai, cada um de nós já fizemos essa oração, mas estamos com as nossas mãos levantadas na sua direção, porque queremos receber o teu toque nessa noite. Toca-nos com o dom, ó Pai, de ministrarmos, de vermos as curas se processando na alma das pessoas a quem estaremos ministrando. E para que isso se substancie, que seja verdadeiro, ó Pai, que os meus olhos, que os olhos dos meus irmãos possam presenciar curas divinas sendo processadas através de orações que venhamos a fazer por curas na alma. Nós oramos, ó Pai, para que esse dom venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Deus? Mesmo sendo um cristão, você nunca tinha feito essa decisão, e você hoje quer entregar a sua vida a Jesus para que Ele seja o Senhor e o Salvador da sua vida. Quer entregar a sua vida a Deus nessa noite? Levante assim a sua mão, eu quero orar por você se você quiser fazer essa decisão nessa noite. Quer? Nós temos uma pessoa que está entregando a sua vida a Deus. Eu vou pedir a um irmão que está do lado dela para trazer ela aqui. Vem aqui, querida. Nós queremos orar mais de perto de você. Traz ela aqui nessa noite. Traz ela aqui nessa noite. Nós vamos orar por ela. Há mais alguém afora essa pessoa que quer tomar a mesma decisão que ela?
Recebe a cura.
Recebe a cura. Vamos orar por ela. Como é seu nome, querido? Amém. Nós vamos pedir a Deus que realize o segundo milagre na Rosiana. Milagre da cura ela já recebeu, já está com a sua alma restaurada, mas vamos pedir a Deus que repouse sobre ela com o milagre da salvação. Levante assim a sua mão na direção de Rosiana. Pai querido, a Bíblia diz que se com a nossa boca confessarmos que Jesus é o Senhor, o nosso nome passa a ser escrito no livro da vida. E a Rosiana, ela confessou não apenas com a boca, mas confessou com todo o seu corpo. Ela levantou a sua mão e ela disse com esse gesto que quer fazer do teu filho Jesus o Senhor da sua existência. Por isso agora eu te peço, Deus, escreve o seu nome no livro da vida. Apaga da sua história todo o sofrimento que ela já vivenciou e constrói a partir dessa decisão um futuro feliz e abençoado. Nós oramos assim, profetizando a bênção não apenas da salvação sobre a vida dela, mas a bênção da felicidade e do futuro bem construído na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Seja feliz sempre. Levante assim a sua mão então na direção do púlpito. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com você e com toda a sua casa, e todos dizemos amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82 3032 3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.